em condições regulamentares para dar início à nossa reunião, o que faremos de imediato. Dou por isso iniciada a reunião. Entramos no ponto 1, é um ponto de informações. Não tenho nenhuma informação especial a transmitir-vos, a não ser para os colegas, certamente poucos, que não puderam participar esta manhã na reunião com a Comissão dos Orçamentos. Queria deixar uma palavra de agradecimento pela presença massiva e também pelas intervenções. Acho que correu muito bem, percebi que os nossos colegas ficaram agradados e ficaram também especialmente agradados por estarem tantos deputados de tantas comissões. Portanto, compete-me aqui agradecer aos da nossa comissão que estiveram. Não tenho mais nenhuma informação. Passava imediatamente ao ponto 2 da ordem de trabalho, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, e dou de imediato a palavra ao nosso colega Ricardo Sousa para apresentar o resultado do seu trabalho, do trabalho do seu grupo de trabalho.
Senhoras e senhores deputados, da reunião do grupo de trabalho resulta a remessa da proposta. Tivemos uma lista esta semana de apenas 9 iniciativas. A proposta que remetemos para homologação é, de, por iniciativa do PSD e do PCP, de distribuir para conhecimento 7 iniciativas. Portanto, é esta a proposta. Muito obrigado.
Todos os grupos. Pergunto se alguém tem alguma objeção. Portanto, como disse o nosso colega presidente do Grupo de Trabalho, 7 iniciativas escrutinadas apenas para conhecimento das respectivas comissões especializadas. Pergunto se há alguma objeção. Se não for o caso, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Damos por aprovado e procederemos em conformidade. Passaria ao ponto 3 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de dois pareceres. Entraríamos na apresentação e apreciação do primeiro deles, que tem a ver com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente ao Espaço Europeu de Dados de Saúde, que foi também abordado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e pela Comissão de Saúde. Portanto, é um caso em que há aqui uma inovação de coautoria na elaboração do parecer e assim perguntava aos coautores quem é que apresenta ou se fazem essa a função partilhada. Portanto, Susana Correia tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Este parecer em coação do autor, deputado Jorge Seguro Santos e Susana Correia, correu muito bem, portanto, nós recomendamos que mantenham este modelo de trabalho. Mas farei eu própria a apresentação do parecer. Este é um parecer, é uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu que tem a ver com os dados de saúde, tem a ver com a utilização dos dados eletrónicos e esta iniciativa em apreço visa contribuir para a política de saúde digital da União Europeia, nomeadamente através da harmonização das regras e da forma de podermos criar um espaço europeu em saúde. Já nesta comissão tivemos a oportunidade de falar sobre as propostas de trabalho do próprio Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, e uma das propostas tem a ver com a Europa para a Saúde, uma saúde global, e esta iniciativa vai nesse sentido de tornarmos a possibilidade de normalizar as regras e os procedimentos da transmissão dos dados eletrónicos da saúde. Tendo em consideração o seu objeto, esta iniciativa foi remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e também à Comissão de Saúde, que aprovaram os respectivos relatórios e que fazem parte integrante deste parecer. Relativamente aos princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, este processo de escrutínio entendemos que possa ser concluído, uma vez que não viola esses princípios, e entendemos que é realmente uma iniciativa muitíssimo importante para podermos criar uma Europa digital também na área da saúde. Muito obrigada.
Muito obrigado. Está, portanto, aberta a discussão. Pergunto se alguém quer pronunciar-se sobre o tema, que me parece, apesar de tudo, bastante consensual. Sr. Deputado Paulo Muniz tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando as senhoras e os senhores deputados, a minha intervenção é para agradecer, naturalmente, o esforço num tema importante e que vem confirmar a transversalidade da transição digital e a importância em cada uma das áreas onde intervém da dimensão da proteção dos dados. Muito obrigado e parabéns.
Pergunto se há outros pedidos de intervenção. Não parece ser o caso. Assim, porém, há votação. Portanto, quem se vota contra faz favor de se manifestar. Quem se abstém, portanto, foi aprovado por unanimidade e felicito os autores pelo seu trabalho. E passamos à alínea B, que trata de um parecer, ou diria de um não parecer, mas um parecer que tem a ver com a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera uma diretiva relativa às emissões industriais e a diretiva do Conselho de abril de 99 relativa à deposição de resíduos em aterros. É autor do parecer, o deputado Rui Lage, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito sumariamente, trata-se de facto de uma proposta de diretiva que foi sinalizada à Comissão de Ambiente para que se pronunciasse, para que analisasse. Entendeu esta Comissão que não havia lugar a essa pronúncia, entendeu não emitir essa pronúncia e também não havendo da nossa parte nenhuma dúvida sobre a questão da subsidiariedade e da proporcionalidade, achamos que não fazia sentido emitir um parecer, até porque esta área é já amplamente uniformizada e regulamentada a nível europeu e, portanto, não nos parece que haja aqui, de facto, lugar a uma pronúncia por parte desta Comissão. Obrigado.
Assim, não haver lugar a grande discussão e não havendo parecer, portanto, não há que votar o parecer que não existe. Ou antes, ou há. A minha dúvida é o parecer, é preciso votar o não parecer, não é? Sim. É um pouco... Não é? Parece um... É um pouco estranho, mas tem de ser, não é? Portanto, temos que decidir que não há parecer. Então, assim sendo, ponho o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, foi aprovado e assim procederemos. E passamos de imediato ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a nomeação de um deputado relativamente a uma proposta diretiva do Conselho que estabelece o sistema de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições para o Parlamento Europeu dos cidadãos da União residentes num Estado-membro de que não tenham nacionalidade. Trata-se de uma proposta de alteração de uma proposta de reformulação de uma proposta de diretiva que estabelece as regras de exercício do direito de voto e de elegibilidade nas eleições autárquicas de cidadãos da União residentes num Estado-membro de que não tenham nacionalidade. Também a reformulação desta diretiva. Portanto, cabe ao PSD a indicação do relator e chama a atenção de que o relatório deverá estar concluído até 27 de setembro. Pergunto se o PS está em condições de indicar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Está sim, senhor. Será a senhora deputada Catarina Rocha Ferreira a relatora.
Muito bem. Pergunto se há alguma objeção. Não havendo. Sim. Estou aqui a recordar-me que temos que pedir parecer à primeira comissão e, portanto, o nosso parecer terá, em função disso, a primeira comissão terá até 14 de setembro para se pronunciar, quer dizer que, na prática, o nosso trabalho terá de ser exercido entre 14 e 27. Passaria, então, ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a discussão de um projeto de resolução da autoria do PAN. Portanto, era suposto, ou não é necessário que a deputada esteja presente para apresentar ou não? Como? Pronto, acho que a senhora deputada vem a caminho, portanto vamos, se calhar, aguardar uns segundos. Gostava de aproveitar este pequeno hiato para vos recordar que a questão, a senhora deputada vem dizer aqui que pretende que a proposta de resolução seja discutida na comissão e que aquela tormentosa questão, se ela deveria vir aqui dizer e só devíamos agendar para a próxima ou não, recordo que está em apreciação a interpretação dessa norma do regimento na primeira comissão. Penso que teremos esta magna questão resolvida em setembro, a quando da rentrée. De qualquer modo, entendi que, neste caso, não havendo ainda essa interpretação, devíamos proceder de acordo com o costume. E o costume até agora era que o deputado manifestasse à Comissão qual é a sua vontade, aceitámos como boa essa manifestação de vontade e, portanto, vem hoje aqui apresentar. Entretanto, talvez possamos passar ao ponto 6 para não perdermos tempo. Estão de acordo? Passamos aos pontos 6 e 7 e, entretanto, passamos... Relativamente ao ponto 6, outros assuntos, apenas o que quero transmitir-vos é a organização dos nossos trabalhos futuros. E, assim sendo, gostava de vos lembrar que no próximo dia, na próxima terça-feira, às 16 horas, teremos a nossa reunião normal, só para as redações finais, uma vez que não haverá matéria de escrutínio. Penso que terá uma reunião muito curta, mas que teremos de realizar. Para vos lembrar ainda de que os nossos trabalhos na Assembleia retomam no dia 6 de setembro e que, em princípio, no dia 20 de setembro, teremos, que é uma quarta de manhã, teremos a suposta conferência sobre o futuro da Europa nas matérias que carecem de revisão dos tratados. A proposta que aprovámos na semana passada submetia à consideração do Sr. Presidente da Assembleia, uma vez que a partir deste momento a realizar-se será uma iniciativa do Presidente e não uma iniciativa da Comissão, logo que esteja validada pelo Presidente, se o chegar a ser, encetaremos os contactos com os parlamentares europeus e com o Governo para garantir as presenças na data em que for possível, desejavelmente a 20 de setembro. E para vos informar ainda que tenho praticamente concluído uma proposta de projeto para a nossa visita ao Alqueva, que está prevista para 27 de setembro. Portanto, em princípio, seria algo que implicaria uma partida do Parlamento por volta das 8 da manhã e uma chegada a Lisboa por volta das 19 horas. Portanto, era bom preparar-se para uma jornada, mas estou certo que impressionará a todos, dia 27 de setembro. Em princípio, não é? Portanto, se houver algo de... Mas já recebi, já tenho estado em contacto com a empresa, já me mandaram dois projetos de programa, temos estado a acertar e espero apresentar-vos um projeto na nossa próxima reunião, após a rentrée.
Colocar uma dúvida que não sei a resposta e por isso pergunto naturalmente, que é essa nossa visita destina-se só aos membros efetivos da Comissão ou também aos suplentes?
Bem, para além disso, houve já uma manifestação de vontade da Comissão de Agricultura em nos acompanhar. E, portanto, eu, em princípio, disse à Comissão de Agricultura que não tinha inconveniente, não é? Teremos que, em função da manifestação de vontade dos interessados, porque isso implica a logística, quer dizer, qual é o transporte, mas sabemos que há sempre muitos colegas que certamente não irão de uma e de outra comissão, mas, em princípio, eu abriria, em princípio, a todos os colegas efetivos e suplentes, não é? O que pode implicar é um autocarro maior.
Exato.
Não é?
Também é mais.
Não é? Portanto, eu depois, no momento em que divulguemos o programa, acho que pomos à consideração dos colegas efetivos e suplentes. Não é? Sabemos que há sempre um conjunto de impossibilidades, portanto, o número nunca será a totalidade dos membros das duas comissões. Por qualquer modo, os membros das duas comissões, creio que a nossa tem 24, não é? A agricultura não deve ser muito diferente. Portanto, mesmo que fossem todos, por absurdo, era um autocarro normal, caberiam todos, não é?
Ó Presidente, aproveitando esta manifestação de interesse da agricultura, que me parece legítima e conexa com o âmbito, talvez por princípio, até porque há aqui custos que saem da nossa comissão, que fosse de assumir já, uma vez que manifestaram esse interesse, a divisão dos custos em igual proporção com a Comissão de Agricultura, portanto, respeitando o interesse que demonstraram, não é? Quer dizer, parece-me que é legítimo. E na defesa da parcimónia do uso dos nossos recursos, eu julgo que era uma forma também de trazer algum rigor, não é? Muito obrigado. Eu peço que desculpa, mas naturalmente compreenderão como natural essa nossa preocupação do PSD no uso com parcimónia dos dinheiros públicos.
Tanto quanto percebi, estava previsto no programa de atividades da Comissão de Agricultura esta visita. E, portanto, como, digamos, de alguma forma nos antecipámos na organização, facilitámos o... Tenho outros assuntos a transmitir, portanto, a nossa colega ainda não chegou. Com certeza. Sim, senhor.
Eu tenho aqui, senhor Presidente.
Sim, senhor. O senhor está a ter outro assunto.
Obrigado, senhor Presidente. Era só para dar uma nota relativamente àquele tópico que falámos a semana passada, daquele projeto que tinha baixado à primeira e que, no nosso entendimento, deveria, no mínimo, ter conexão com esta comissão. Entretanto, falei com o gabinete do senhor Presidente, que disse que, primeiro, concordava, mas que, segundo, esse pedido devia ser feito pela comissão. Uma informação contrária, portanto, àquela que na passada semana nós aqui decidimos.
Assim que é.
Senhor Gabinete, Senhor Presidente. No entanto, não tem qualquer problema, até porque ontem o projeto já foi discutido na primeira comissão e eu obviamente tenho pena de não o discutir aqui, mas já tendo sido lá discutido e de modo a que entre ainda no guião dos plenários deste mês, eu prescindo, portanto, dele ser discutido aqui. Mas para o futuro ficamos já com essa informação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, isto é burocracia no seu esplendor, não é? Portanto, consoante a fonte, assim é a informação. Mas, pronto, uma vez que o problema está resolvido por via indireta. Muito bem. Caros colegas, não sei se querem fazer uma pausa, se damos a reunião por encerrar. Ah, temos ainda a ata. Vou pôr a apreciação e votação. Ponto 6º está encerrado. Ponto 7º, vou pôr a apreciação e votação as atas número 15 e número 16, respectivamente 5 e 13 de julho. Pergunto se alguém tem uma objeção, faz favor de se manifestar. Portanto, não parece ser o caso. Portanto, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade e, com elas, a nossa ordem de trabalhos. Pergunto... Caros colegas, eu proponho que aguardemos mais 2 ou 3 minutos e, se não for o caso, que adiemos para a próxima semana. No entanto, não sei se a intenção era ir do pano que isto fosse a plenário esta semana. Não. Sim, sim, faz favor.
Sr. Presidente, nós em relação a essa matéria, aliás, se já estivesse presente a senhora deputada, a nossa posição seria em relação e coerência com a anterior posição, que aliás está agora em apreciação na primeira comissão. Hoje seria para a senhora deputada indicar, digamos, se pretende, na próxima reunião, fazer a discussão e votação. E, portanto, desse ponto de vista.
De qualquer modo, eu tinha dito, não sei, senhor deputado, eu tinha dito que, tendo nós dúvidas sobre a interpretação desse artigo e tendo pedido a consulta, acho que até termos a resposta, devemos proceder como costume. E o costume, não é? Portanto, eu penso que só tínhamos duas alternativas. Há duas interpretações. Há uma delas que tem vindo a ser aplicada até agora, não é? E há uma dúvida, pedir-se o esclarecimento. Eu acho que até vir o esclarecimento procedemos como tínhamos vindo a proceder, não é? Portanto, se a senhora viesse, ela diria e faríamos a discussão. É? Certo, certo.
O senhor deputado está a sair da primeira comissão para vir para aqui.
Pronto. A senhora deputada já vem a caminho. Portanto, peço então já agora um pouco de solidariedade para com a nossa colega do PAN.
Merci. Boa tarde, caros colegas. Vamos então dar continuidade à nossa reunião e agradeço desde já a presença da Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, a quem dou a palavra para apresentar o projeto de resolução e para podermos dar início à discussão aqui em comissão. Obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Desde já agradeço às senhoras e aos senhores deputados também este compasso de espera, porque estar em duas comissões e como deputada única acaba por dificultar um pouco os trabalhos. Relativamente ao projeto de resolução que aqui nos traz, a iniciativa do PAN procura trazer ao Parlamento Nacional uma discussão que mereceu amplo consenso por parte de todos os eurodeputados portugueses. Dar nota de que esta é uma matéria que sabemos que também tem levado a que exista a manifestação de várias vozes neste sentido e na mesma preocupação, que se prende com as atividades específicas no domínio da energia nuclear e também do gás natural, sobretudo face àquele que é o contexto agora da guerra na Ucrânia e também da própria taxonomia da União Europeia. Nós sabemos que temos que garantir uma autonomia do ponto de vista da produção energética por parte dos Estados-membros, mas isso não deve ser dissonante daquilo que é o cumprimento dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu ou do próprio Acordo de Paris, entre outras metas, quer nacionais, quer internacionais. E embora as razões que tenham sido expressas na exposição de motivos e pela importância que têm para o ambiente e para as gerações futuras nunca estejam expressas e plasmadas na iniciativa, nunca é demais recordar que, de facto, estamos aqui a falar de um compromisso ambiental e intergeracional que não nos parece displicente, mesmo perante aquilo que possa ser a preocupação da própria União Europeia no que diz respeito à energia, quer nuclear, quer do gás, como uma alternativa à dependência da Rússia. E, desde logo, referir que, no entender do PAN, esta proposta é ambientalmente irresponsável, faz, de alguma forma, uma política de greenwashing que não nos parece que seja essa a meta que a própria União Europeia deve querer prosseguir nestes domínios, põe em causa também o próprio financiamento sustentável, desviando aquilo que tem sido princípios, não só de precaução, mas também de responsabilidade ambiental subjacentes ao financiamento europeu, e também põe em causa aquilo que possa ser um investimento baseado na ciência, considerando que ainda não temos um conhecimento vasto sobre o impacto ambiental que estas opções vão ter, nomeadamente o dito nuclear verde, em matéria também da produção de resíduos. Depois, por outro lado, sabendo que o gás natural acaba por ser uma fonte importante a nível daquilo que é o impacto da emissão de gases com efeito de estufa, quer na sua queima, quer também ao longo de toda a cadeia de extração e transporte, parece-nos que estes riscos que são comportados, quer por uma opção, quer por outra, em nosso entender, basta uma revisitação histórica, até mesmo comprovadas pelo caso, por exemplo, de Fukushima, para termos presente aquilo que temos neste momento em termos de posição por parte da União Europeia nestas matérias. Por outro lado, esta proposta também nos parece que não garante a verdadeira autonomia e independência da União Europeia, e no caso de Portugal, sendo um país que tem, de facto, um vasto património natural, quer do ponto de vista da produção de energia por força do vento, do solar, das próprias marés, existem, de facto, caminhos alternativos que, em nosso entender, podem ser e devem ser explorados com maior respeito do ponto de vista ambiental, mas também da geração de riqueza, porque não nos podemos esquecer que cada investimento, cada euro que é investido na dita economia verde tem um efeito multiplicador para 2 euros e, portanto, também não nos podemos esquecer que a transição para a economia verde pode e deve gerar mais riqueza e mais valor para os Estados-membros. E assim, tendo em conta também que existe, no nosso entender, debilidades neste processo também e que a proposta que foi aprovada também vem violar a legislação em matéria europeia naquilo que tem que ser a informação feita chegada aos Estados-membros, onde se inclui Portugal, parece-nos que Portugal se deve posicionar ao lado de países como a Áustria, o Luxemburgo, a Dinamarca e a Espanha, que estão a estudar a possibilidade de recorrer ao próprio Tribunal de Justiça da União Europeia, invocando as violações que ocorreram do ponto de vista formal, algo que entendemos que o nosso país deve, de facto, acompanhar, seja por razões ambientais, seja também por razões de segurança, porque, de facto, esta revisitação histórica assim nos deve exigir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se algum senhor deputado de algum grupo parlamentar deseja intervir. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, e agradecendo a exposição de motivos à Sra. Deputada do PAN, eu começaria por dizer que este regulamento da taxonomia, ou taxinomia, porque ambas as formas estão corretas, é uma, como o próprio nome indica, um sistema de categorização, de rotulagem, de classificação de determinadas atividades empresariais, industriais, à luz daquilo que a União Europeia entende como sustentável. E, portanto, não vincula investimentos e não vincula empresas e promotores privados ou financiadores a optar por uns investimentos em detrimento de outros. Mas é evidente que a inclusão do gás natural e do nuclear nesta categoria envia um sinal à sociedade civil, um sinal ambíguo, negativo, e, no fundo, vai ao arrepio do espírito do Pacto Ecológico Europeu. E foi esse o entendimento do Governo, foi também esse o entendimento do conjunto dos deputados portugueses com assento no Parlamento Europeu, que votaram contra a objeção, e, portanto, o PS vai acompanhar esta resolução do PAN, mas eu diria só que o tema não é tão simples quanto aparente e merece algumas reflexões e alguns comentários. Em primeiro lugar, a inclusão do gás natural e do nuclear é condicionada a um conjunto de critérios e de condicionantes, portanto, não é apenas uma sinalização sem mais. Os investimentos, quer no gás natural, quer no nuclear, têm que contribuir de alguma forma para o ímpeto da descarbonização. Depois, eles são rotulados como energias de transição, e isso nós também deveríamos refletir sobre o que seja isso de energias de transição. E como o próprio nome indica, energias de transição são energias que vão deixar de ser exploradas, que têm um termo, que têm um prazo, que vão acabar. Mas que se entende que num determinado período, transitoriamente, podem dar um auxílio à descarbonização, e isso é tanto mais verdade no caso de economias que estão que têm um grau de dependência, por exemplo, da queima de carvão para gerar eletricidade muito elevado. É evidente que se esses países passarem temporariamente parte da geração de eletricidade do carvão para o gás natural, vão estar a emitir menos quantidade de CO2. Eu diria que nós também não... quer dizer, o facto de termos que focar o futuro não nos deve levar a uma desfocagem do presente. E o presente é condicionado pela invasão da Ucrânia, que provocou uma disrupção no fornecimento de energia e todos os problemas a que estamos a assistir hoje. Dou apenas dois exemplos, o caso da Alemanha e o nosso, o caso de Portugal. A Alemanha, que decidiu encerrar as suas centrais de carvão e as suas centrais nucleares, reativou agora as suas centrais e está a queimar outra vez carvão para gerar eletricidade. E está, inclusive, a equacionar não fechar já as suas centrais nucleares. E Portugal, que tem um grau de incorporação de renováveis bastante elevado e está numa posição, portanto, vantajosa, até por efeito da seca extrema que estamos a assistir, bateu recordes este ano na geração de eletricidade através do gás natural e até através da importação de energia de Espanha. E, portanto, significa que até países com muita incorporação de renováveis têm problemas neste contexto. E eu acho, que sinceramente, que foi este o raciocínio da União Europeia. Não creio que a União Europeia tenha enlouquecido. E, aliás, este regulamento da taxonomia não invalidou, não pôs em causa as metas do Pacto Ecológico Europeu, que elas mantêm-se e, portanto, elas não se moveram do sítio onde estavam antes. E, portanto, o que eu diria é que, e voltando ao princípio, que não é tanto a questão da União Europeia achar que o gás natural e o nuclear podem ser energias de transição, porque isso acho que as próprias circunstâncias presentes o demonstram. O problema é a União Europeia sinalizar investimentos nestas duas formas de energia como sustentáveis, pelo sinal que isso passa à sociedade civil e até pelo perigo de haver desvio de investimentos em energias renováveis para este tipo de energias. Porque uma coisa é certa, as energias renováveis, essas não são energias de transição, elas são exatamente o contrário, são o ponto de chegada da transição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Lage. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por dizer que gostei muito da exposição do Sr. Deputado Rui Lage, daí não perceber porque é que vão acompanhar o projeto, porque a exposição foi tão boa a desmontar o projeto em grande parte. A boa parte da intervenção foi exatamente isso, vários dos argumentos que eu tinha aqui já foram dados, por isso, pondo a sinalização de virtude de lado, começo até por fazer um esclarecimento, não foram todos os eurodeputados portugueses que votaram, foi todos os eurodeputados presentes, houve alguns quantos que nunca saberemos, um ou outro até desconfio que não acompanhariam o voto. A Iniciativa Liberal nesta matéria está ao lado da maioria do Parlamento Europeu, digamos assim. Estas duas fontes de energia, como foi aqui dito, são claramente sustentáveis e são energias de transição. Obviamente que Portugal não é a Europa, a Europa não é Portugal, nem todos os países têm as condições que nós temos, não têm o nível de renováveis que nós temos. O exemplo aqui dado pelo Sr. Deputado da Alemanha é o exemplo mais claro. Fez uma má transição, quis fazer uma transição à pressa e agora já teve de reativar as centrais a carvão. E entre reativar as centrais a carvão ou ainda depender em parte do gás natural e da energia nuclear, eu acho que a segunda opção é claramente melhor. E por isso, isto é uma posição, até usando um termo que o Governo há um ou dois meses, quando se falava do gás natural, usou, é uma posição um pouco egoísta de Portugal. E o Governo não queria tomar posições egoístas no contexto europeu e na crise energética que vivemos, onde há países que são, obviamente, afetados de forma desproporcional, que não é o caso, felizmente, de Portugal, e ainda bem. Mas esta tomada de posição, se o Parlamento a vier a adotar, parece uma posição bastante egoísta. E por isso volto a referir a nossa posição de que, não sendo o cenário ideal será obviamente no futuro dependermos só de fontes de energia renováveis, mas o cenário ideal não é o cenário presente. E sobretudo face ao contexto da guerra, parece-me que aprovarmos esta resolução seria um erro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que se juntou a nós, e agradeço a sua exposição. Sobre essa proposta, eu gostaria antes de tecer alguns comentários que me parecem importantes para enquadrar o tema. Em primeiro lugar, as energias renováveis que nós conhecemos hoje, com uma exceção, que é a energia geotérmica, são energias que têm uma classificação de volátil. O que é que isso quer dizer? Que a sua produção não é constante ao longo do tempo, pela razão de que a fonte da sua energia, o vento ou o sol, tem um comportamento diferente no decurso do dia e, por conseguinte, nas diferentes horas, consoante a sua disposição, nós temos mais ou menos ou até nenhuma produção com base, por exemplo, nessas duas fontes de renováveis. Ao contrário, por exemplo, da energia geotérmica, que é uma energia cuja produção é constante em qualquer hora do dia, em qualquer minuto, e desse ponto de vista, nos sistemas eletroprodutores, recebe a classificação de uma energia de base do diagrama de carga. Isto é, ao longo do dia, os sistemas elétricos sabem que contam com aquela energia constante para poder fornecer as suas necessidades. As próprias energias renováveis, quer as eólicas, quer as solares, estão em constante evolução tecnológica, garantindo para a mesma ocupação ou de espaço, no caso das solares, ou do número de torres eólicas, mais eficiência e, por conseguinte, mais geração de energia para os mesmos recursos ocupados. Dito isto, significa que, no nosso caso português, toda a energia renovável, que já é significativa, injetada na rede, ela tem este caráter volátil, o que torna muito importante a nossa interligação transeuropeia, porque nos momentos em que nós não somos produtores por excesso, vamos à rede transeuropeia buscar o balanço energético que nos falta para suprir as necessidades. Portanto, é desse ponto de vista factual que hoje em dia as energias renováveis, e no caso português, não são por si suficientes para suprir as necessidades ao longo de um dia normal, embora, porventura, em momentos do dia até o possam ser. Significa isto que é fundamental a existência de outras fontes de energia e de produção de energia elétrica com base noutras fontes de energia. Quando nós olhamos para o nuclear e quando fazemos esse enquadramento histórico, que é correto e tem sido uma posição portuguesa histórica de não assumir enquanto país a produção nuclear, eu chamo a atenção que nós, quer em relação ao nuclear, quer em relação também às energias renováveis, não devemos deixar de ter presente a evolução tecnológica que muda dramaticamente e que irá mudar sempre grande parte da nossa aproximação a estas soluções. Dou-lhe um exemplo. Neste momento, há muitos países a estudarem com grande afinco as novas gerações de centrais nucleares, porque quer na produção de resíduos, quer na capacidade instalada para o mesmo consumo de energia primária nuclear,
não se compara em nada com aquilo que é o que nós conhecemos hoje. E, portanto, o fechar liminarmente a porta a uma solução que tecnologicamente pode até no futuro ser a menos poluente, não estou a dizer que vai ser, mas pode ser, não sabemos, é, digamos, uma análise redutora e precoce. Significa isso que nós devemos manter os princípios fundamentais da orientação da transição verde e ecológica, mas sermos racionais em cada momento, perceber o que é que a tecnologia e a ciência nos oferece como menos poluente e como mais eficiente para a produção de energia elétrica. Daí que, no particular deste projeto de resolução, eu julgo que fazia sentido e aproveitava, enquanto Assembleia e enquanto posição comum de todos nós, porventura, trazer à discussão a Comissão de Ambiente e Energia, não é? Porque estas são matérias onde eu julgo que, em razão da própria matéria, eles estudam e se dedicam, digamos, com maior acuidade. Sem prejuízo disso, volto a dizer que, no caso corrente do quadro que nós estamos, hoje é o dia 19. Amanhã, se o Nord Stream 1 não entrar novamente ao serviço, fim da manutenção, nós vamos ter um problema muito grave na Europa. Amanhã é o dia limite de religação do novo Nord Stream 1 pós-manutenção. Se isto não acontecer, 30% da energia que sustenta a indústria alemã, 30% da energia que sustenta a indústria alemã, desaparece. Nós vamos ter uma Alemanha em crise, sem solução à vista, mesmo com a reativação do carvão e, eventualmente, complementaridade do nuclear. E vamos ter uma Europa central que necessita urgentemente de energia a partir de outubro para conforto e sobrevivência das famílias, porque eles têm climas que não se podem dar ao luxo de não terem a energia para este propósito. E, portanto, eu diria que, neste momento de transição no quadro da guerra da Ucrânia, ainda mais cautela devemos ter nesta rejeição, digamos, com alguma veemência, de uma solução que acaba por ser de contingência e emergência, porque vai ter que acontecer. E não há outra hipótese. Portanto, sem ferir os princípios, que estamos todos de acordo, e a tendência e para onde queremos caminhar, não podemos deixar de ter os pés na terra. E a verdade é que, quando num dia o diagrama de carga são 100 megawatts, eles têm que aparecer. Porque há duas hipóteses só. Ou eles aparecem, e se não aparecerem no sistema, nós vamos ter que desligar coisas. E desligar coisas é o aquecimento, é a iluminação pública, são bairros, e depois é começar a escolher o critério do que é que se desliga. E, portanto, parece-me um bocadinho precipitado, sem prejuízo do objetivo que disse e do alinhamento que temos, estar nesta fase, digamos, e sem estar suficientemente maturado. E neste momento, em particular, na véspera de sabermos se o gás russo vai novamente continuar na Alemanha, decidir sobre isso. Portanto, nesse sentido, o PSD não pode acompanhar, naturalmente, os termos em que a proposta surge. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu julgo que mais nenhum Sr. Deputado pretende usar da palavra. Sr. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só breves notas em relação àquilo que foram os diferentes contributos e preocupações aqui espelhadas, que desde já agradeço. Relativamente à inclusão, de facto, destas opções na taxonomia, isto vem legitimar quer os investimentos, quer os apoios, nomeadamente europeus. E nós podemos estar perante uma iniciativa e um avanço que possa parecer provisório, mas nós sabemos bem que o provisório tende a tornar-se definitivo e temos metas ambientais que também não podem ser ignoradas. É evidente que nós temos consciência das preocupações legítimas em relação à dependência do gás russo, mas não nos, e também da própria volatilidade, que aqui foi referida das várias metas de energia, nomeadamente nas renováveis, e é por isso que temos defendido a conjugação das vários métodos de produção, mas para além do princípio da precaução, que nos deve reger em matéria ambiental e de segurança, e no caso do nuclear é de facto uma preocupação face àquilo que possam ser os impactos deste método de produção, também não nos podemos esquecer, e isso é algo que me parece que este Parlamento não deve ignorar, que o processo aqui em causa teve graves violações do direito da União Europeia, que envolvia a consulta dos Estados-membros, inclusive desta Assembleia da República, e das quais não podemos ficar indiferentes. O acordo interinstitucional legislar melhor, que data de 2016, e também as orientações para legislar melhor que foram adotadas em 2021, exigiam que esta proposta tivesse, porque tem significativos impactos económicos, ambientais e sociais, fosse sujeita à avaliação de impacto e fosse feita a consulta aos Parlamentos Nacionais, entregue às suas Assembleias. Ora, isto não aconteceu e, por isso, espanta-me esta posição do PSD e da Iniciativa Liberal, se bem que a Iniciativa Liberal é conhecida a sua posição em matéria ambiental e não tendo preocupações nem medidas concretas para estas matérias. Compreendo que, de facto, não acompanhem o PAN, nem aquela que é a nossa posição, mas... O passar por cima deste Parlamento acho que é algo que não nos deve deixar a qualquer um de nós indiferente e por isso apresentámos esta iniciativa que evidentemente está aberta ao contributo de todas as forças políticas porque acreditamos que de facto está em causa o nosso futuro, evidentemente não no médio prazo, no curto prazo em relação àquilo que é o funcionamento normal da economia, também em termos familiares do aquecimento das casas, do arrefecimento sobretudo agora também no verão, mas é evidente que não podemos esquecer-nos que estamos cada vez mais a penhorar o nosso futuro a cada vez que do ponto de vista ambiental temos graves retrocessos, como é agora esta matéria, que pode pôr em risco, de facto, os compromissos europeus.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu julgo que mais ninguém pretende intervir. E, nesse sentido, e uma vez que o ponto se referia apenas à discussão do projeto de resolução, damos por encerrada a nossa reunião. Boa tarde a todos. Até para a semana.